considerando que nós estamos numa fase decisiva ao construirmos aqui o nosso calendário, é a seguinte a questão de ordem que apresento a Vossa Excelência. Considerando que o processo de impeachment em andamento no Senado, por autorização da Câmara Federal, em face da presidente Dilma Rousseff, nos marcos da Constituição Federal, deve observar o devido processo legal decorrente dos princípios constitucionais e, conforme o previsto no regimento interno do Senado e a Lei 1079, sendo pedra fundamental o direito à ampla defesa e ao contraditório, como foi dito aqui no artigo 45 da Lei 1079. Considerando ainda que a cláusula constitucional do direito à ampla defesa e ao contraditório contém o direito à defesa técnica, de acordo com a lei, que não contenha vício de representação sob pena de nulidade de defesa. Considerando ainda que a presidente, na fase transcorrida perante a Câmara Federal, valeu-se para sua defesa da atuação do advogado-geral da União, ministro José Eduardo Cardoso, possível naquele momento, já que se apreciava a admissibilidade da denúncia formulada por particulares e em razão do que dispõe o artigo 22 da Lei 9.028, de 12 de abril de 95, que regula as atividades da Advocacia Geral da União, prevendo sua atuação na defesa dos membros dos poderes da República em decorrência de atos praticados no exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares. É certo, senhor presidente, que cabe à Advocacia Geral da União, por força do artigo 131 da Constituição Federal, representar judicial e extrajudicialmente os poderes da República, poderes executivo, legislativo e judiciário, e que tais poderes agem por meio de seus agentes regularmente investidos em sua função pública. Justamente por esta razão é que a defesa levada a efeito pela Advocacia Geral da União tem sempre por objeto o ato praticado pelo agente e não a pessoa do agente. É exatamente nesse sentido que preceitua a legislação de regência de matéria. Inicialmente, cabe destacar que o artigo 22 da Lei 9.028 de 95 prevê apenas e tão somente a representação judicial de agentes públicos quando os atos praticados no exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, no atendimento do interesse público. Tal representação, regulamentada pela portaria da AGU 408, está condicionada a pedido do agente interessado. Ainda que admitida a extensão de tal norma legal, a defesa extrajudicial de atos praticados nas mesmas condições acima, os requisitos acima permanecem os mesmos, ou seja, nesse caso, acrescenta-se que o deferimento do pedido está condicionado à comprovação adicional de ter sido o ato precedido de manifestação jurídica por órgão da AGU e praticado em conformidade com tal manifestação, sendo incabível tal representação quando o ato não tiver sido praticado no estrito exercício das atribuições, de novo, constitucionais, legais ou regulamentares, ou quando inexistente a prévia análise dos órgãos de consultoria e assessoramento jurídico competente nas hipóteses em que a legislação assim o exige. Veja-se que a defesa a ser realizada pela AGU, senhor presidente, é irrelevante. É irrelevante o cargo optado, ocupado pelo agente que pratica o ato, uma vez que este ato, quando regular em seus requisitos, será objeto de mencionada defesa. A utilização de argumentos políticos e o recurso retórico e expressões que, em alguns casos, ferem a própria institucionalidade dos demais poderes envolvidos, demonstra o absoluto descaso com que as normas constitucionais e legais que deveriam orientar a atuação do advogado-geral da União neste caso. Não se trata aqui de assumir uma posição ideológica e muito menos partidária em favor deste ou daquele agente político, mas de chamar a atenção para o desvio de finalidade que ocorre a olhos vistos em relação ao uso político partidário da instituição, no caso, a Advocacia Geral da União e dos seus representantes.
Para contraditar senhor, o senador Ricardo Ferraz. Para contraditar, senhor presidente.
Eu não concluí, senhor presidente. Eu estou concluindo. Eu gostaria que Vossa Excelência me assegurasse a palavra.
Eu não estou tirando a palavra, não, você. Eu estou exatamente pedindo silêncio para ouvir Vossa Excelência.
Não é possível, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, admitir que o advogado-geral da União desvirtue o exercício da função essencial à justiça atribuída à instituição e atente contra atos praticados por outros poderes da República, qualificando-os como atos inconstitucionais e como elementos de um suposto golpe, quando possui também a missão constitucional de defendê-los. Não é admissível que aquele que for escolhido como dirigente máximo de uma instituição a quem foi atribuída a defesa do Estado utilize-se desse aparato de acordo com suas convicções pessoais sem um acurado exame de legalidade que abranja todas as instâncias que compõem esta união indissolúvel entre os três poderes da República, independentes e harmônicos. Ora, senhor presidente, o advogado-geral da União, ele não é advogado apenas do Poder Executivo, ele é advogado dos poderes constituídos. Nós, senadores, estamos aqui avaliando a admissibilidade nesse plano da Presidente da República por uma denúncia feita, por uma acusação feita pelo Poder Legislativo, por parte do Poder Legislativo, no caso, a Câmara Federal. O advogado-geral da União, portanto, vai advogar contra uma decisão da Câmara Federal, senhor presidente, se valendo, enfim, da sua função do Estado, inclusive, para defender, não o Estado, mas defender quem violou a Constituição e quem violou o patrimônio público brasileiro, senhor presidente. Portanto, me parece, neste plano, ser absolutamente indevida a presença do advogado-geral da União, senhor presidente, na condição de advogado da Presidente da República. Em lugar de defender os interesses do Estado e do povo brasileiro, o que ele estará defendendo aqui é alguém que, a esse momento, é réu, porque violou a Constituição Federal, porque atentou contra as leis orçamentárias, porque atentou contra a probidade administrativa, senhor presidente.
Desculpa, ela não é réu ainda.
Em vista desses argumentos, em vista desses fundamentos, é que nós estamos apresentando na condição de senador que a Presidente da República, no caso, é ré. E, portanto, não cabe...
Uma palavra, senador Ferraz.
Por ser indevida a presença do advogado-geral da União, é que eu apresento a Vossa Excelência essa questão de ordem para que Vossa Excelência possa fazer esta avaliação, senhor presidente.
Para contraditar o senador José Pimentel.
E que seja dado ao senador presidente, Pimentel, se assim ele precisar, senhor...
Senhor presidente...
Ferraço utilizou mais de 13 minutos.
Senhor presidente...
Terá o tempo que for necessário, senador.
Senhoras e senhores senadores, eu quero começar registrando, senhor presidente, que nós precisamos ter um pouco mais de tolerância, de paciência e clareza do que nós estamos procedendo. A presidenta não é ré. Ela não está afastada. Portanto, o nobre senador Ricardo Ferraço está totalmente errado. A sua vontade... de que as suas teses políticas, ao longo do seu mandato, que eu respeito, seja vitorioso, ele não pode faltar com a verdade, senhor presidente. Portanto, eu protesto e peço para retirar das notas taquigráficas a parte que diz que a presidenta é, não é. Segunda questão, senhor presidente, para entrar na matéria. O pedido encaminhado pela Câmara ao Senado Federal, já acolhido, e comunicada à senhora Presidenta da República pela presidência do Senado Federal e aqui já explicitado por Vossa Excelência, diz respeito a dois itens. Um item é sobre... Eu não dei a palavra a Vossa Excelência. Eu...
Com a palavra o senador José Pimentel.
Da mesma forma que eu tive o cuidado, senhor presidente, de ouvir a todos nessa importante sessão, não intervi nenhuma vez em respeito aos nossos pares. E só deve ter respeito aquele que previamente tem essa prática. Por isso, senhor presidente, eu sou um senador que tenho tido o cuidado de ouvir muito e escutar para poder construir consensos e, ao mesmo tempo, evitar determinados arbítrios que se pretende cometer. Por isso, senhor presidente, são dois itens. O primeiro item diz respeito à equalização da taxa de juros da safra agrícola 2014-2015, que findou em maio de 2015. E ali você tem a equalização, que é feito este pagamento ao Banco do Brasil por parte do Ministério da Fazenda, ouvindo o Ministério do Planejamento e ouvindo também o MAPA. Esses três ministérios procedem, senhor presidente, com parecer prévio da Advocacia Geral da União, determinando que eles podem fazer aquele pagamento porque é correto, tem previsão legal e é obrigação na política agrícola brasileira. Portanto, a Advocacia Geral da União, nessa matéria, é ouvido previamente e tem o seu parecer conclusivo. Sobre os seis decretos que tratam do remanejamento de recursos, os seis decretos, todos eles têm previsão na Lei Orçamentária Anual, o artigo 4º, e que nós tivemos em 2015 a felicidade. E o Congresso Nacional indicou o senador Romero Jucá para ser o relator do Orçamento Geral em 2015. E ali tem todos os itens aprovados pelo Congresso Nacional em sessão aberta, em que todos nós votamos. Portanto, esses seis decretos de remanejamento têm 20 pareceres entre ministérios, entre os vários órgãos e também da Advocacia Geral da União. Entre os seis decretos, um deles é de iniciativa do Poder Judiciário, que pede o remanejamento de recursos de uma rubrica para outra e só pode ser utilizado dentro do Poder Judiciário. O outro decreto diz respeito às universidades brasileiras, que tiveram uma excesso de arrecadação de concurso público e só podem aplicar dentro das próprias universidades. Por isso, senhor presidente, antes de nós fazermos a avaliação precipitada do que tem nos decretos, o nosso relator eleito por maioria, o senador Antônio Anastasia, com o cuidado que ele tem, ele propõe uma série de diligências no seu plano de trabalho para subsidiar exatamente cada senador e cada senadora sobre esse aspecto. Por isso, o senhor advogado-geral da União age aqui em face dos pareceres que previamente a Advocacia Geral da União proferiu em todos os atos aqui impugnados. Por isso, nós precisamos, senhor presidente, ouvir a AGU e ninguém melhor do que o seu procurador, hoje o seu ministro procurador-geral ali representando. Por isso, senhor presidente, eu peço o indeferimento da questão de ordem por ser incabida, por ser injusta e, acima de tudo, por ser tendenciosa ao chamar a senhora presidenta de ré numa fase ainda instrutória. Muito obrigado, senhor presidente.
Decida a questão de ordem.
Vou agora decidir a questão de ordem. O senador Ferraço formula questão de ordem questionando a atuação do advogado-geral da União na defesa da presidenta da República, porque ela seria ré em um processo no qual se questiona seus atos na condução dos interesses da União. Observo, no entanto, que até o presente momento o processo não foi admitido, de forma que não há ainda, tecnicamente, processo instaurado, a presidenta ainda não é ré. Nos entendimentos mantidos pela área técnica do Senado, junto ao Supremo, inclusive seu presidente, o ministro Lewandowski, manifestou entendimento de que seria possível essa defesa pela AGU até a votação pela admissibilidade. Aliás, o artigo 22 da Lei 9.028/95 prevê expressamente, a defesa do presidente da República e mesmo dos ministros de Estado quando há processos movidos por atos praticados no exercício de suas funções. Saliento ainda que os atos praticados que são objeto dessa denúncia tiveram pareceres favoráveis da AGU, o que inclusive justifica que o órgão siga na defesa de seus entendimentos. Por fim, ainda que fosse atuação estranha às funções da AGU, não caberia ao Senado proibi-lo de aqui representar a presidente, mas apenas a apuração disciplinar dos órgãos competentes.
Faz crescimento, senhor
Por
presidente.
Isso, indefiro a questão de ordem, a fim de admitir a eventual presença do ministro da AGU, se assim desejar a presidente da República, até a decisão pela admissibilidade pelo plenário do Senado, se for o caso.
Senhor presidente.
Ah, o que Vossa Excelência está confirmando é o seguinte, até, na visão de Vossa Excelência, até a admissibilidade, a AGU pode fazê-lo. A partir, não poderá mais.
Não poderá mais.
Muito obrigado. Senhor presidente,
eu quero parabenizar.
De ordem, senhor presidente.
Eu quero parabenizar Vossa Excelência, senhor presidente.
Vamos votar
por essa posição.
Em votação, senhor presidente.
Chega
votar
a ser estranho.
Votação, o plano senhor de trabalho.
Presidente. Senhor presidente, eu só quero parabenizar Vossa Excelência por essa posição. Chega a soar estranho que senadores, nessa altura dos acontecimentos, no afastamento de uma presidente da República, queiram cercear o direito de defesa. Então, parabéns a Vossa Excelência.
Eu poderia, senador Lindenberg, responder essas questões de ordem de forma resumida, só com o conhecimento transmitido pelos meus assessores, mas eu sempre estou pedindo, em cada caso, uma nota técnica para que ela fique bem respaldada, ela fique bem esclarecida, porque essa comissão é uma comissão essencialmente técnica.
Senhor presidente,
eu pedi uma questão de ordem para contraditar...
Senhor presidente,
é a questão do senador Caiado.
Senadora Fátima Bezerra está inscrita, em seguida o senador Cássio Cunha Lima terá a palavra. Com a palavra, senadora Fátima Bezerra.
Senhor presidente, primeiro eu quero também aqui, quero aqui também parabenizar a Vossa Excelência, né, pelo parecer que acaba de proferir, portanto, em sintonia com o próprio pensamento do Supremo Tribunal Federal, e assegurar, sem dúvida nenhuma, a presença do advogado-geral da União. Infelizmente, o senador que fez esse questionamento foi um questionamento muito infeliz, inoportuno, um questionamento que, se fosse aceito por essa comissão, ia na linha de transformar isso aqui num verdadeiro tribunal de sessão. Porque, veja bem, do mesmo jeito que o advogado-geral do Senado tem o dever e a responsabilidade de defender o presidente do Senado no exercício de suas funções, a mesma lógica também cabe ao advogado-geral da União, no caso do debate em curso, da defesa da presidenta Dilma, até porque o que está sendo imputado a ela está sendo no exercício, inclusive, da presidência. Então, quero parabenizar o senador Raimundo Lira pela decisão que tomou. Segundo, quero aqui colocar no que diz respeito à questão do calendário apresentado pelo presidente da comissão e pelo relator, senador Anastasia. Calendário onde está aqui constatado que há tempo e há espaço para o debate. Considerando que nós estamos agora numa fase que é a fase pré-processual, ou seja, o que está em debate agora é a questão da admissibilidade ou não, né? Daí porque nós queremos aqui reiterar a proposta que já foi apresentada, inclusive, pelo senador Lindenberg, de que possamos trazer a esta comissão personalidades, autoridades que possam contribuir com o debate, inclusive com o próprio relator, né? Uma vez que há espaço, senadora Ana Amélia, pelo calendário apresentado aqui, há espaço suficiente. Então, nós queremos, portanto, reforçar, e nós, inclusive, já apresentamos sugestões, por exemplo, que vem um dos juristas mais respeitados desse país, que é o doutor Geraldo Prado, o doutor Ricardo Lodi, que a comissão possa ouvir o ministro Nelson Barbosa, possa ouvir a ministra Cátia Abreu, até porque são ministérios que estão relacionados, inclusive, com os temas aqui em debate o chamado pedido de impeachment contra a presidenta Dilma. Então, do mesmo modo que aqueles que defendem o impeachment, a nosso ver, um golpe travestido de impeachment, do mesmo jeito que os que têm essa lógica, dos que defendem esse golpe, possam aqui também apresentar sugestões, até para que tenhamos o contraditório, é que a gente fica aqui, renova aqui o nosso apelo. Há tempo no calendário e, portanto, tenhamos o debate.
Obrigada, senadora Fátima Bezerra. Estão aqui inscritos pela ordem definida pelo presidente Raimundo Lira, o senador Cássio Cunha Lima, a senadora Vanessa e agora o senador Ronaldo Caiado.
Eu também gostaria da palavra, senadora Anamélia.
Senhora presidente, apenas uma consulta a esta presidência em relação à proposta que foi apresentada pelo relator Antônio Anastasia, para que nós possamos submeter a voto o calendário, uma vez que é preciso compreender que o processo de impeachment, para tentar uma tradução mais simplista, ele tem algumas semelhanças com o Tribunal do Júri Popular. E nós estamos aqui como juízes e jurados ao mesmo tempo. A Câmara Federal, mutatis mutandis, funcionaria como um Ministério Público, que faz a denúncia. No caso de nós outros juízes, poderemos acatar ou não esta denúncia, tanto é que o Senado se reúne em plenário por 3 ocasiões, para a admissibilidade do processo, que é a fase que estamos agora vivendo. Admitido o processo, nós temos uma segunda votação, também com maioria simples, que é a fase da pronúncia. E aí vem a semelhança com o próprio Tribunal do Júri, para que, de forma final e derradeira, já com quórum qualificado de 2/3, nós possamos, atuando como jurados, decidir pelo impedimento, pelo afastamento definitivo da Presidente da República. Então, haverá tempo suficiente para que tenhamos acolhida a sugestão que foi apresentada pelos senadores e senadoras do PT em relação à oitiva de várias outras autoridades, mas não neste momento. Esse momento é de mera admissibilidade do processo e o nobre relator, de forma correta, no meu entendimento, abriu um espaço para uma manifestação que deve ter paridade de armas da defesa e da acusação. Você não pode desequilibrar o processo. Tanto é que, quando chegarmos ao momento da pronúncia, há um prazo fixado em lei para a defesa da Presidente da República, abre-se a instrução probatória e, ao final, teremos as alegações finais com igual prazo para acusação e defesa. Você não pode, num processo, ter tempos distintos de manifestação de defesa e acusação. Então, o relatório, senhora presidente, para concluir, o calendário, melhor dizendo, perdão, apresentado pelo senador Anastasia, no meu entendimento, data máxima vênia, deve ser submetido a votos, porque, do contrário, nós faremos aqui uma discussão infindável. Eu respeito todos aqueles que já se inscreveram, claro, e devem ter garantido e assegurado o seu direito de palavra, mas que possamos encerrar as inscrições e dar objetividade no que diz respeito à votação do calendário. Lembrando, de forma insistente, para concluir, que esta não é a fase própria para instrução probatória, para que se arrole testemunhas, para que se possa realizar perícias. O momento próprio, processualmente falando, para que isto aconteça, é após a pronúncia. Estamos agora votando a fase da denúncia. Acolhida a denúncia, votaremos também por maioria simples a pronúncia. Aí sim, abre-se o prazo de defesa e a instrução probatória.
Obrigada pelas ponderações, senador Cássio Cunha Lima. Com a palavra, senadora Vanessa Grazi. Eu pediria, Vossa Excelência, senador José Pimentel, está inscrito também, eu pediria aos colegas senadores, dada...
sobre o plano de trabalho, senhora presidente.
Nós temos que votá-lo ainda, mas então, como estão inscritos antes de Vossa Excelência, claro. Vamos dar a palavra aos que estão inscritos e, em seguida, entrarmos no processo de votação desse plano de trabalho e amanhã, pela proposta do relator, a fazer a apreciação dos requerimentos relativos a esse processo. Com a palavra, senadora Vanessa Graziottin, e o pedido para a brevidade possível na manifestação dado o adiantado da hora. Muito obrigada.
Vou seguir o exemplo, senador.
senadora do senador que me antecedeu e procurar usar um tempo semelhante.
Obrigada, senadora.
É, mas, senhora presidente, senhores senadores, senador Anastasia, primeiro eu quero discordar de algumas questões que estão sendo postas aqui. No meu entendimento, a partir